A gente está falando aqui da Rádio ONU em Nova York, com a Maria Inês do Espírito Santo, que é educadora, psicanalista e terapeuta cultural. Muito obrigado, a Maria Inês, por conversar com a gente.
Eu agradeço também, é um prazer e uma honra poder colaborar.
Você dedicou muito da tua carreira trabalhando com jovens, com crianças e com educação. Não é? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso?
Eu fundei, criei e dirigi durante 16 anos a Escola Viva em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. É um trabalho pioneiro nisso que hoje se denomina inclusão. Para mim não existe esse conceito de inclusão, porque também não me parece apropriado o conceito de exclusão. O meu trabalho ia de creche à formação de professores, então é um trabalho bastante extenso. E durante 16 anos eu fiz, de fato, um trabalho bem diferenciado, na medida que a gente tinha uma escola que se cuidava mesmo, em que a gente cuidava mesmo dos estudantes e as pessoas tinham entre si uma relação de comprometimento com a educação, família, comunidade, o corpo docente, em que os alunos, os jovens, até as crianças podiam ter participação ativa no seu processo de formação.
Tá certo, Inês. Então, deixa eu começar a te perguntar então sobre essa questão do bullying. Você pode falar um pouco pra gente sobre o que é o bullying e o que é o cyberbullying?
Camilo, eu identifico a origem do bullying na própria origem da formação do ser humano. Quer dizer, o ser humano não é só bonzinho. Isso Freud já nos ensinou e isso sempre se soube. Então, o que faz com que um ser humano queira maltratar o outro, queira humilhar o outro, queira ter poder sobre o outro, é exatamente o mal-estar, do meu ponto de vista, que existe no contato com as diferenças, mas mais ainda com as semelhanças entre os seres humanos que as diferenças apontam. Ou seja, é no outro que é meu espelho, é que eu lido com as minhas dificuldades. E aí, nesse mal-estar que isso me causa, nesse mal-estar que isso causa no impacto de se ver no outro, é que surge essa, como distorção, é preciso que se diga, esse impulso de subjugar o outro através de depreciá-lo, através de atacá-lo, através de torná-lo submisso. Então, o que acontece com a tecnologia é que isso alia a imagem e o poder da imagem à palavra. Então, se antigamente se dizia, ah, tal menina tem um comportamento feio, ou não presta, ou é uma menina fácil, ou não sei como é que se dizia, ou dependendo da época. Hoje em dia, isso é através do telefone celular que fotografa em qualquer lugar, dos muitos maquininhas e da internet, das redes sociais, isso cai numa dimensão difícil de controlar. Também a gente tem que levar em conta que o bullying é direto, né? Que quando há o confronto, quando a coisa existe uma pessoa frente à outra, tanto quem é atingido pode ter a oportunidade de se defender, quanto quem ataca tem, se não se trata de uma pessoa totalmente psicopata, tenha o limite do olhar do outro, da atitude do outro. E a invisibilidade, a proteção que a internet garante, favorece, estimula essa crueldade. A banalização do mal, que a gente precisa prestar bastante atenção, que é produzida diariamente pela mídia de um modo geral e estimulada, quer dizer, potencializada pelo tempo da internet, faz com que essa consciência vá se atenuando. Então, se você entrar todo dia na internet, você vai ver uma porção de coisas de extremo mau gosto, aparentemente superficiais, mas que já vão minando o campo da consciência, o campo do comprometimento com o outro, e vão fazendo com que a gente vá tolerando coisas que, se a gente parasse para analisar com um pouco mais de calma, como se faz, por exemplo, através da leitura, a gente reconheceria como intoleráveis, né? O distanciamento, ele favorece a crueldade. É claro que tem dois lados. Se a gente pensar no que pode ser favorecido também por isso, né? Acho que você já deve ter pensado nisso também. O que é que isso... Como é que a gente pode reagir a isso usando os mesmos instrumentos, né?
E antes da gente entrar em como se pode resolver essa situação ou quais são as armas que podem estar à nossa disposição para lutar contra isso, qual você acha que são os efeitos possíveis desse bullying na criança e no adolescente?
Eu acho que tudo começa com a palavra mais antiga que existe, que é a palavra cuidado, né? Uma criança é mais ou menos exposta a ser perturbada e até ser adoecida por ter sido submetida a bullying, dependendo de como é a formação dessa criança lá nas primeiras eras, lá na forma com que ela começou na vida, né? É verdade que se essa criança foi acolhida, se ela foi cuidada, se as condições dela, ainda quando ela tem dificuldades maiores, porque dificuldades todos temos, mas ainda quando ela tem dificuldades maiores, ainda quando ela é tida como uma criança não normal, se é que essa nomenclatura ainda cabe nos dias de hoje, mas ainda assim, uma criança que foi bem cuidada, ela dificilmente submergirá a esse ataque. E quando eu falo de cuidado, começa com os cuidados maternos, pelo cuidado familiar, e se estende pelo cuidado da escola, onde a criança passa a maior parte do tempo da vida dela cuidada por pessoas que se repetem diariamente. Então, o exemplo, o cuidado, o comprometimento do adulto, porque os adultos, nos dias de hoje, eles próprios estão vivendo essa crise de complexidades, de incoerências, e eles mesmo meio que se botam como espectadores da vida das crianças, ou extremamente permissivos, ora, não podendo, de fato, dar testemunho com a sua atitude condutas, de posturas, ou levantar reflexões, né? Eu fico aqui me lembrando dos tempos em que eu era uma educadora, ainda não era uma terapeuta, e que as coisas que poderiam ter acontecido na Escola Viva, onde a gente trabalhava com crianças com tantas dificuldades aparentes, junto com outras crianças consideradas tão bem dotadas, não aconteciam porque havia o cuidado. Aí você pode pensar, mas isso em grupos maiores é impossível? Não, não é impossível. Se houver um comprometimento, que é muito diferente de compromisso. Um compromisso é alguma coisa formal. Um comprometimento implica informação, não é uma coisa externa, é uma coisa interna. Agora, essas coisas, quando eu falo de cuidado, eu estou falando de zelo. Essas coisas são a cada momento, né? Quer dizer, quando a gente pensa assim, em que o Estado, em que os governos, em que a legislação pode ser mudada, nada poderá vir de fora para dentro. As coisas têm que brotar e ter coerência para que elas funcionem, porque se não faltam leis no mundo, leis não faltam, a gente vai criar leis protegendo, tudo bem, precisam ser criadas leis para normatizar, mas se não houver comprometimento das pessoas, se não houver o acompanhamento de quem cuida das crianças, se não houver o olhar amoroso e o olhar de admiração do pai, da mãe ou de quem quer exerça essas funções, porque não precisa ser obrigatoriamente o pai e a mãe biológicos, dificilmente essa criança ficará protegida, porque essa proteção tem que brotar de uma autoestima, de um autoconhecimento, de poder querer ser um ser humano melhor, já que nós temos essas duas forças, né? Morte e vida dentro da gente, é preciso que a gente tenha um comprometimento de querer ser um ser humano melhor. E isso se faz no dia a dia, com pequenas atitudes, né?
Se eu entendi corretamente, você diz que o efeito do bullying é bastante reduzido se essa criança foi zelada de uma maneira efetiva.
Que ainda quando ele tem um efeito ruim, ele pode ser atenuado e dirimido, se essa criança não teve antes esse zelo e esse cuidado, ela pode passar a ter. Porque também a criança precisa ter a compreensão dessas complexidades do ser humano. Quer dizer, não é só rejeitar. Você vê na internet pequenas atitudes de mães dizendo: ah, o fulaninho de 3 anos de idade implica com meu filho que tem a mesma idade, esse fulaninho está fazendo bullying. E isso não é bullying, isso é simplesmente a expressão de um aspecto de crueldade que as crianças têm. Aí cabe ao adulto não ficar rotulando e se aproximar disso para uma criança ou para outra criança, isso poder ser trabalhado. É preciso dizer: aquele que é maltratado, não se deixe maltratar. Como é preciso dizer ao que maltrata, o que você acha que você está provocando no outro, fazer o outro. Porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com culpa, porque é uma geração quase psicopática, porque a gente não permite que a criança sinta culpa. E é preciso sentir culpa pelos pequenos atos que a gente faz e repará-los, né? A gente pode reparar, a gente pode aprender a se desculpar, a gente pode aprender a reparar, mesmo coisas torpes, né? O Josué Montelo, o nosso brasileiro aí, diz: nada do que é humano pode nos surpreender. O que é preciso é integrar essas forças e fazer com que os seres humanos possam não estar só julgando e condenando o outro, mas se aproximando de uma reflexão. O que isso quer dizer? Né? Por que uma criança, ou por que um adulto quer subjugar uma criança, ou por que uma criança é exposta? Por que a mulher e a beleza da mulher é uma coisa que incomoda ainda tanto? Por que o desejo que a mulher desperta é uma coisa que perturba tanto? Essas são perguntas que têm que ser feitas antes de pensar que a gente vai corrigir isso só com repressão. Repressão só não vai corrigir, não quer dizer que não se tem que reprimir. Claro que se tem que reprimir, mas para se proteger é preciso compreender primeiro. Não tem proteção sem compreensão. Agora, eu acho que a internet é exatamente por essas mesmas características, as comunicações, de um modo geral, a facilidade dos telefones, da telefonia, tudo isso pode ser usado a favor dessa reflexão. Tudo isso pode ser usado a favor de chegar muito mais longe, de aproximar as culturas, de resgatar as culturas. Tudo isso pode ser favorecido pelo mesmo instrumento que é acusado de disseminar isso.
Inês, muito obrigado pelo seu ver e parecer nessas questões. Parece que realmente é uma questão complexa e tem muito ainda a ser pensado e a ser discutido. Antes da gente terminar, eu queria saber se você teria mais uma última recomendação para adultos ou para pais lidando com a questão.
Olha, eu acho que educar, formar é mesmo uma missão, é mesmo uma tarefa a cada momento. E eu acho que educadores somos todos. Todos somos educadores, né? Você agora, fazendo um programa de rádio dessa dimensão ou de qualquer dimensão, você está exercendo a função de educador. Então, para os educadores, no modo geral, eu digo... vamos assumir o nosso papel. Não vamos ter tanto medo de sermos adultos. Eu recomendo que as pessoas que fiquem muito amedrontadas releiam o conto do flautista de Hamelin ou A Roupa Nova do Rei. Vão lá para aprender nesses contos tradicionais aonde está a origem do abandono. Por que é que a gente abandona aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a geração que vem? Por que que a gente está querendo matar o futuro, né? Vamos cuidar dessa ecologia interna, né?
Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença
bom,
e pela conversa.
Muito obrigada a você pela oportunidade. Muito obrigada à Rádio ONU. Muito obrigada às pessoas que estão pensando com seriedade a tudo isso.
Obrigado a você, Inês, e até a próxima.
Tchau, tchau.